Entrevista.
Hoje, dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos de vigência. Sancionada em 11 de setembro de 1990, a Lei 8.078, que instituiu o Código, entrou em vigor 180 dias após a sua publicação para que as empresas, os fornecedores e os prestadores de serviços pudessem se adaptar às novas regras, que na época eram revolucionárias. A gente fala sobre esses e outros assuntos com o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Tanuri. Boa tarde, doutor Sérgio.
Boa tarde, Gláucia. É um prazer estar falando com você de novo. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Prazer todo nosso estar conversando com o senhor. Doutor Sérgio Tanuri, mais cedo no começo do programa eu estava falando sobre a queda das Torres Gêmeas, né? Que aconteceu há 19 anos atrás. E aí eu falei assim, nossa, como a vida mudou, né? Como a gente mudou nesses últimos 19 anos. Quanta coisa aconteceu no mundo em 19 anos. E aí agora a gente fala dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. O mundo também mudou muito em 30 anos. A lei, o código, continua protegendo a gente, doutor Tanuri?
Sim, Glaucio. Nesses 30 anos, muita coisa mudou, como você bem disse. Lá, no dia 11 de setembro de 1990, o então presidente Fernando Collor sancionou e editou, mandou editar a Lei 8.078. E era um outro Brasil. Um Brasil que era uma outra realidade, tanto nas relações de consumo, quanto até tecnologicamente, que não existia ainda. A internet que veio a surgir começou aí por volta de 1995, e o comércio eletrônico veio se fortalecer ainda na sequência. Então, nessas três décadas, muitos avanços houveram da sociedade brasileira, e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi fundamental para a cidadania do povo brasileiro. Primeiro, porque eu costumo dizer, é uma lei que pegou. O Brasil tem lei que pega e lei que não pega. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou. É um código que existe à venda em qualquer banca de jornal do Brasil, por R$10. Uhum. É o único código de leis que tem uma outra lei federal que obriga todo estabelecimento que estiver aberto ao público ter uma cópia à disposição. Sim, todo estabelecimento tem que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, para quem quiser consultar na hora. Então, houve um avanço civilizatório que deve ser defendido pelo povo e pelo governo.
E a gente, consumidor, né? A gente, enquanto consumidor, precisa sempre fazer valer o nosso direito, né? Porque às vezes a gente acha que vai demorar tanto o negócio para dar resultado que a gente nem... Ah, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada. E, na verdade, como o senhor disse, o Código de Defesa do Consumidor, ele funciona, né, doutor?
Funciona e funciona bem. Por quê? O código, ele precisa do consumidor e provocar a ação dos órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o PROCON. Uma vez questionada a justiça ou provocada a justiça os órgãos de fiscalização, aí sim haverá aí uma punição para maus estabelecimentos, para as práticas abusivas, contra os golpes que cresceram durante essa pandemia, esses absurdos, e principalmente, eu gosto de dizer, você cidadão, tenha como aliado o Código de Defesa do Consumidor, porque nesse período aí que está se falando em abusos de preços, a questão do arroz, o código pode sim ser aplicado, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele coíbe a vantagem manifestamente excessiva praticada por especuladores, como é o caso durante essa pandemia, começou lá atrás, em março, quando disparou o preço da máscara e do álcool em gel, depois veio o botijão de gás, e agora, lamentavelmente, especuladores querendo ter uma vantagem manifestamente excessiva em cima, principalmente do povo mais humilde. E o código, ele protege e defende o consumidor, que é uma arma que faz aniversário hoje, 30 anos de sanção desta lei que veio para modificar para melhor, e uma lei que é referência em todo mundo. Desde quando foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor, influenciou toda a legislação consumerista, primeiro dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, depois países europeus que pegaram esse diploma legal como base para suas leis de proteção ao consumo. Portanto, há muito que se comemorar nesses 30 anos de Código de Defesa do Consumidor.
O senhor estava falando sobre esses abusos, né? Eu estava me lembrando que esses dias, essa semana agora, eu fui num lugar, aí estava lá álcool em gel, 500 ml por R$6,90. Eu falei assim, nossa, como tá barato. Mas aí eu me lembrei que antes da pandemia, que a gente não dava a mínima para o álcool em gel, era esse o preço, né? Ou seja, ele voltou para o patamar da onde ele nunca deveria ter saído, porque durante a pandemia, lá no pico mesmo, lá no auge, a gente estava achando por R$20, né? Ou seja, um absurdo, né? Que é o que está acontecendo agora, como o senhor bem pontuou, com o arroz, né? Você comprar 5 quilos de arroz por R$50, gente, não compra. Vai para outro lugar, procura outro lugar, ou senão denuncia, né, doutor Tanuri?
Sim, é isso mesmo, porque não podemos resistir aos especuladores. Há 100 dias atrás se encontrava por R$7, R$8. Não há que se falar agora de 30, 40 ou até 50. Isso é abuso, isso é especulador, que tem que ser punido pelos órgãos de fiscalização do Código de... os órgãos de fiscalização do consumidor, como o PROCON. O PROCON pode ir ao supermercado e requerer a nota fiscal de compra dos fornecedores, dos distribuidores, para ver se houve mesmo aumento lá na origem ou se é apenas uma especulação, um ganho excessivo em cima do consumidor. E aqui vai uma dica também. O preço está alto, o povo tem que aprender a ser criativo e ir temporariamente para uma solução alternativa. Eu lembro que um tempo atrás era o tomate, o vilão da mesa do brasileiro. Era simples, deixa de comprar tomate temporariamente, vamos procurar outro ingrediente, porque, de acordo com a lei infalível, a lei da oferta e da demanda, não cedendo à tentação dos especuladores, vai cair o preço. E vai acontecer isso com arroz, como aconteceu com a máscara e com o álcool em gel, que estava em preços absurdos logo no começo da pandemia, e agora já está voltando no patamar, já baixou os preços, como baixou o botijão de gás, e o arroz vai baixar. Você, consumidor, você pode denunciar, mas também pode arrumar uma outra alternativa, não comprar.
Sim, ou então tentar procurar em outro lugar que esteja praticando um preço melhor, né?
Glaucia, você falou tudo. Uma das dicas que eu sempre costumo dar para o consumidor é pesquisar. No caso do arroz, não se renda à primeira oferta no mercado aí que você vê. Se às vezes é um mercado próximo, aí está muito caro, faça pesquisa, busque. Você, consumidor, tem que usar a internet para pesquisar. Você pesquisando, você vai conseguir preços melhores. E desta forma vai estar ajudando não só o seu bolso, como a toda a coletividade. Nós temos que prestigiar um bom comerciante, aquele que tem que ter lucro, porque ele gera emprego, recolhe impostos. Então, vamos prestigiar esses que respeitam e que não abusam o consumidor, principalmente em época de pandemia. O que está acontecendo na questão do arroz é uma vergonha. As autoridades têm que ficar no circuito para investigar isso o quanto antes.
Com certeza. Em que mais que a gente pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor, doutor Tanuri? Nos serviços também, tipo luz, telefone, internet?
Sim, muito bem lembrado, Glaucia. O Código de Defesa do Consumidor, ele também defende o consumidor contra as prestadoras de serviços essenciais. Está lá no artigo 22, claramente isso, o código, ele fala que os órgãos públicos, por suas empresas, concessionárias, pensionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contra os essenciais contínuos. O que são serviços essenciais? Água, luz, telefonia também é serviço essencial, gás. São esses serviços que são prestados por concessionários públicos. Agora, o que é inadmissível ver, até durante a pandemia, o tanto que tem de reclamação, por exemplo, com telefonia e também com a concessionária de energia. A queda de energia elétrica, e quando volta depois, queima o micro-ondas, queima o televisor, tudo isso. Então, o código, ele protege o cidadão contra os abusos nessa prestação de serviço.
Sim, a gente tem que ficar sempre muito de olho, né? E sempre não deixando passar, né, doutor Tanuri? Ah, tô com preguiça, não sei o quê, eu vou deixar isso para lá. Não, não faça isso, né? Porque acaba prejudicando todo mundo, né?
Prejudica a todos, não pode deixar passar. Exercer cidadania é trabalhar em prol da coletividade. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele existe ainda. E ele tem que ser executado por todas as pessoas quando se deparam com práticas abusivas, golpes, entre outras situações que desfavorecem aí o consumidor. Dessa forma, a informação é muito importante. E eu sempre recomendo, você que está nos ouvindo, tenha sempre em mãos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. É baratinho, você acha em qualquer banca de jornal, mas é uma arma que você tem que carregar para não ser passado para trás.
Nesses 30 anos, o código, ele está bem atualizado ou ele precisa de algum tipo de atualização, doutor?
Lógico, que em 30 anos, muita coisa muda. E apesar de ter sido inovador na época, precisa de atualizações. Porque, como eu disse, lá em 1990, quando ele foi sancionado, não existia internet, não existia comércio eletrônico. Mesmo assim, o código já previa a devolução para compras fora do estabelecimento comercial. Mas tem que ter atualização, sim, desde que seja para melhor, que não tenha retrocesso. E, com certeza, muitos projetos que estão lá no Congresso vão ser votados e serão aprovados. Tem que atualizar, sim. É necessário, daqui a 10 anos tem que atualizar de novo e que assim seja, porque a sociedade muda e evolui. A gente só espera que as mudanças sejam para melhor.
Tomara, né? Alguma coisa que a gente precisa acrescentar ainda, doutor Tanuri?
Eu queria deixar uma mensagem de esperança para todos os ouvintes da Rádio Nacional, que tem orgulho do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de primeiro mundo. O Brasil evoluiu. O Brasil tem leis de primeiro mundo. E eu cito três, que são os pilares de um país moderno, que o Brasil tem. É a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, o nosso Código, são três leis essenciais da nossa sociedade. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que deve-se gastar menos do que se arrecada, e a lei de ficha limpa, que proíbe que tenham-se candidatos condenados, fichas sujas. Com essas três legislações, no meu ponto de vista, são os pilares de uma sociedade moderna. E o Brasil tem essas três legislações fortemente em vigor, e a gente precisa cada vez mais que o cidadão saiba os seus direitos para reclamar e denunciar quem quer que viole qualquer desses princípios e garantias fundamentais do cidadão brasileiro.
Tá certo, doutor Tanuri. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima, viu?
Eu que agradeço, Blau, você conte sempre comigo e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional.